Estamos apresentando o programa Enfoque Geral. A coordenação e apresentação fica por conta do radialista.
Agora já são 7 horas 37 minutinhos, 7h37. Continuamos apresentando aqui o nosso programa Enfoque Geral pela Líder FM, a sintonia do seu coração, pela net www.lider87fm.com.br. Baixe nosso aplicativo, bote a nossa programação na palma de sua mão. Vá na lojinha do Play Store e procure lá Líder 87 FM. Portanto, você vai ter a nossa programação aí na palma de sua mão, para você ouvir a gente qualquer hora do dia, da noite, ou em qualquer lugar de Laje, do Brasil e do mundo. Aqui em nosso município, você já sabe, você continue com a gente também pela sintonia 87,9 no FM. Nós estamos sempre à sua disposição, com o apoio da Alatam Magazine, Nelinho Supermercado, Brasil Esportes, Multicom, Baratão da Construção, Araújo Center Comercial, Barreto, Drogaria Laboratório, Mota, Casa de Carne, Santana. Também para Fabrício Auto Center, Drogaria Rocha, Bazar Center. Estamos ao vivo para a Lotérica Boa Sorte, Loja Brasil. E atenção, agora é hora da gente debater esporte em nossa programação.
Agora você vai conferir o Giro Esportivo. Show de bola!
No Giro Esportivo Show de Bola, desta manhã de sexta-feira, vamos destacar porque ontem aconteceu o Congresso Técnico para a terceira edição da Copa Intervale. O evento foi lá na cidade de Ubaíra, ontem à tarde e noite. Vários representantes de seleções de todo o Vale do Jequiçá se fizeram presentes para acompanhar e debater esse assunto importante. Vem aí a Copa Intervale com total cobertura da Rádio Líder FM. Inicialmente, a gente bate um papo com o representante de Amargosa, Bilu, falando um pouquinho de como está a seleção de Amargosa, o que é que ele achou desse evento.
E com Laércio aqui, já é o terceiro ano que participa dessa Ecovale, então é muito bom. Eu acho que isso que ele falou dá muita chance a mostrar o futebol na cidade, né? Muito menino novo chegando aí. E é isso aí, a gente tá com o time aí, vai vir o Inter Municipal, a Margot vai trabalhando já pro Inter Municipal que venha, esse ano de 2016. Então, esse ano é Bi que vai tomar frente do time aqui na Ecovale. Então acho que vai ser muito bom, viu? Eu tô aqui, eu agradeço muito a Laércio convidar a gente. E o pessoal de Amargosa também vai ficar muito alegre através de um evento desse, mais um ano. E com fé em Deus vai dar tudo certo. A gente vai lutar pra ser campeão, né? Luta sempre pra ser campeão, né?
Amargosa é tradição intermunicipal. Essa Copa Intervale serve como uma pré-temporada pro intermunicipal ou vai jogar um time na Intervale e outro time no intermunicipal? Como é que fica lá?
Não, acho que vem muita gente do time municipal para participar junto com a gente aí. Já é como você falou, já é um preparamento já para
essa Copa, para o intermunicipal.
Intermunicipal, com certeza.
Bom, sobre essa questão de três atletas de fora, a questão também da premiação, da arbitragem, segurança, inscrição, também data de início, fórmula, tudo isso aí. Está nos seus parâmetros de conforme?
Com certeza. Eu acho que isso aí... Laércio é um cara... E aqui a gente fala direto. O diretor de esporte na cidade de Bahia, igual ele, acho que não entra outro mais nunca.
Muito bem. Está aí a participação. Vamos agora para a gente bater papo com mais integrantes de outras seleções.
Como é que está a seleção da cidade de Santa Inês para essa competição?
Bem, a seleção de Santa Inês, ela vem se preparando, né, na parte técnica e física, já há alguns dias, né. Iniciamos também o início de um torneio que antecede a Copa Intervale, né, que é realizada aqui em Ubaíra, para justamente chegarmos na competição, no Intervale, com o time mais organizado, taticamente, dentro de campo. E nós vamos vir com uma expectativa boa, né. Estamos tentando melhorar a nossa marca dentro da competição. Viemos de um quarto lugar em 2014, não fomos tão bem em 2015. Em 2016, esperamos ter uma melhor sorte na competição e chegarmos às finais, que é esse o nosso interesse.
E como é que está o apoio lá em Santo Inês para vocês participarem dessa competição?
Bem, o apoio foi sempre nota 10. Esses três anos aí anteriores, não está sendo diferente agora, né, com o prefeito Zé Frânio, com Edson, que é um colaborador, com o Neto, secretário de esporte, Neto Martins. E o apoio é dado sempre, transporte, alimentação, material esportivo. Então, toda a preparação que antecede a um jogo de futebol, esse suporte é dado a nós pela prefeitura, né? Equipamentos como bola, como chuteiras, como uniformes, enfim, todo o aparato para dar condição do atleta fazer um bom jogo. Dentro do jogo também, com frutas, com produtos que ajudam o atleta a melhorar o desempenho. Santo Inês vem proporcionando isso aos atletas. Então, o apoio é 10, Santo Inês.
Tá bom então, boa sorte.
Obrigado.
Que agora a gente bate um papo com o nosso amigo Renato. Fala um pouquinho aí, Renato, como é que está a expectativa aí para esse intervalo?
A expectativa é muito boa, é que a gente está aqui porque a gente foi campeão ano passado, né? A gente também preserva o campeonato com o Laércio, ele faz um campeonato muito bom e dá oportunidade a todos os jogadores. Então a gente vem aqui no intuito de fazer um bom campeonato como a gente fez no outro ano.
A responsabilidade dobrada agora, né?
É
campeão?
É verdade, a gente vai ter que lutar porque a responsabilidade nossa agora é grande, mais do que o ano passado, porque o ano passado a gente veio só para conhecer o campeonato, mas não, a gente começou a engrenar, a gente viu que é uma coisa diferente, a gente começou a gostar do campeonato, viu um campeonato que era muito importante, e acabou a gente chegando na final e sendo campeão.
E o apoio de lá, como é que tá?
O apoio tá muito bom, a gente não esperava ter um apoio como a gente teve no ano passado, como esse ano teve um apoio muito importante.
Valeu, então. Obrigado, boa sorte.
Valeu, obrigado. Fique com Deus.
Que agora nosso amigo Artênio, quilômetro 100, está participando do torneio intervalo e agora a expectativa do campeonato intervalo, né?
Com certeza. Tudo que a gente queremos, o jogador está tudo ansioso lá, já me ligando, para ver que tabela, quem a gente pegou. E a preparação foi firme, graças a Deus, e vamos estrear com o pé direito.
O que é que você acha em relação a algumas mudanças do ano passado para esse que foi discutido aqui nessa reunião, que mais lhe chamou a atenção?
Eu, como vim assaltando, a mudança de três jogadores, a liberação de três jogadores, porque abriu o campeonato. O campeonato com três jogadores de qualidades, aí vai abrir o campeonato.
Tá bom então, obrigado aí, estamos sempre às ordens. E o apoio lá, como é que tá?
Tá bom, graças a Deus eu tenho um apoio muito grande do prefeito de Nova Itarana, prefeito Eduardo, e do prefeito de Brejões, Alan Andrade. E do vereador, como sempre ressalto nas minhas entrevistas, agradeço muito a ele, porque ele é um cara que me ajuda bastante, não na parte só em ser vereador, mas sim de irmandade, de ser o quilômetro 100 mesmo, Murilo Cajaíba.
Boa sorte então, vamos lá.
Muito obrigado.
E aqui agora a gente pega também a palavra de Baiano, participando também desse evento, Laje, na ponta do casco é para esse campeonato, Baiano?
Com certeza, já é um trabalho que nós temos feito já de 3 meses, né? De preparação para esse intervalo. Hoje tivemos uma reunião aqui hoje na cidade de Ubaíra, no qual vamos estar reunindo com o prefeito, né? Marcar reunião com ele lá em seguida, para estar definindo alguns detalhes, para que a gente possa aí, o prefeito e a secretária, bater o martelo, para que a gente possa aí disputar o intervalo.
O que é que representa a companhia do vereador Tanimoto de uma reunião como essa?
Com certeza, a importância é grande, né? Que nem Tanimoto, ele vem plantando já no esporte há um longo tempo aí conosco, né? Desde o começo, particularmente, foi um canal de bênção aí na minha vida para eu estar no esporte hoje, né? E ele representa muita coisa para o esporte da nossa cidade. Então, tem que estar aqui conosco nessa noite hoje, participando da reunião, vendo as propostas que há para disputar esse campeonato. A gente espera aí, juntamente com o Tani Mota, a secretária, o prefeito e outros vereadores também que têm colaborado conosco, né? Está aberto. A gente fala assim, Tani Mota, porque ele tem acompanhado mais de perto a seleção, mas o convite também fica para todos que queira estar junto, que queira estar sempre colaborando conosco. A ideia é essa, nós fazer uma seleção forte, no qual vai ser esse ano aí, vamos ter condição de jogar no nosso estádio, né? Estamos ali no estádio, na expectativa. que venha realmente inaugurar logo o nosso estádio, para que a gente possa juntamente dar alegria ao nosso torcedor, levar uns jogos importantes para a nossa cidade e dar alegria tanto ao pessoal que gosta de jogar, os jogadores, como os torcedores amantes do futebol. Aí fica aí o convite, né, para que a gente possa ir junto aí fazer uma grande seleção e dar alegria ao nosso torcedor.
Muito bem, três jogadores profissionais. André Cabeça não vai poder entrar nessa não, porque já atuou esse ano como profissional.
Não, mas essa questão do de pro intervalo pode. O que não pode é pro termo municipal, que foi colocado assim, né? Se o André estiver na nossa cidade, ele vai poder participar do intervalo. Né? Vamos conversar com ele, como mais ficou definido aqui hoje, você poder pegar um goleiro e três atletas de fora, né? Com o nosso conhecimento, não vou prometer que eu vou trazer alguém de fora. Porque nós sabemos hoje que a dificuldade é grande para trazer um atleta de fora, mas se tiver nossa possibilidade, com as nossas amizades, vamos aí, porque hoje a gente tem também uma equipe formada na nossa cidade, né, com bastante potencial de jogadores, mas se for para somar e ajudar para que a equipe nossa venha ficar mais forte ainda do que já está, vamos ver que nós trazemos sim esses atletas para nos ajudar.
Grupo de Laje participa com mais Mutuípe, São Miguel, Oitatim e Elis Medrado, tá bom?
Com certeza, eu acho que todos os times aí têm potencial, vai ser um intervalo muito difícil, né? Porque tem muitas seleções fortes, fica aí a dúvida aí de São Miguel, né? Porque não sabe ainda se vai participar, Charles está para dar a confirmação, mas seria bom que São Miguel disputasse numa competição, né? Que no qual...
Está chamando o professor João Francisco para briga, no bom sentido?
Não, não é para briga, porque a rivalidade é João Francisco, ele é meu amigo. Mas a rivalidade de São Miguel Laje, ela existe dentro de campo, né? Porque é um clássico que dá alegria aos torcedores e é importante para nós jogar um jogo bom. Eu, particularmente, né, joguei já muitos jogos em Bavi, eu já tive o privilégio de disputar um Bavi. Sei a importância que é, não estou falando que é a mesma qualidade um Bavi com um clássico lá de São Miguel, mas estou falando de clássico, né? Então que a gente possa aí São Miguel vir disputar para poder o futebol também de São Miguel não ficar parado lá. É necessário que São Miguel venha disputar para dar oportunidade. Aí fala assim muitas vezes que tem jogador que está desfocado, mas não se resume em dois ou três jogadores, se resume em toda a cidade. Tem jogadores novos lá, né, que nem o professor fala, que está tendo escolinha, então você sobe os meninos da escolinha, é que nem nós temos feito na nossa cidade também, e dá oportunidade à cidade, movimento aos domingos. Então é interessante, Romir, que venha ter esse clássico aí, né, a gente fica nessa expectativa, né, que São Miguel venha participar com outras equipes também da nossa região.
Tá bom então, obrigado então, Baiano.
Obrigado, Valmir Brito, de extrema importância também, né, você que aqui hoje também fez parte, né, agradeço também a rádio aí que está sempre nos acompanhando, né, sempre prestigiando o nosso futebol da nossa cidade, de suma importância, porque eu joguei futebol profissional muito tempo, eu sei a importância que é hoje, e o rádio está transmitindo e está próximo, né, você aqui com o Nune e outros que estão presentes da rádio, nos apoiar, porque eu creio que tem que ganhar com isso, Valmir. Agradecer também a todos, né, que têm colaborado conosco, né, juntamente com a rádio, né, para que a gente aí realmente comece da nossa cidade, desde já agradecer. Vão precisar também do comércio, das pessoas que queiram com o coração aberto para nos ajudar. E aí fica as minhas palavras, que acho que Laje vai dar alegria a seu torcedor, inclusive, desde já aproveitar e convidar também o pessoal para o torneio início, a semifinal, que vai ser na cidade de Laje, no qual ele é essa aqui, já batemos o martelo hoje, dia 13, o torneio início desse campeonato, né, no qual nós aí já estamos aí nas quatro melhores equipes e vamos fazer a final dia 13, né, a partir das 9 horas da manhã, vai ser semifinal e final ao mesmo dia, vai ser um domingo maravilhoso na nossa cidade. Aí fica o convite desde já para que a gente possa aí realmente as coisas acontecerem na nossa cidade.
Que agora a gente ouve Laércio Leal, que é o coordenador técnico da competição. Bom, alguns assuntos foram abordados nesta reunião, Laércio. Fale aqui agora, inicialmente, a respeito de atletas profissionais. Como é que ficou a situação?
Quanto a essa questão de atletas profissionais, desde da primeira edição da competição, ainda no ano de 2014, a competição ela já liberava a participação de atletas profissionais. Na edição 2014, a edição primeira, na edição 2015, na edição segunda, o de atletas profissionais. E continuou a competição, o regulamento da mesma forma. A competição ela pode atletas amadores e atletas profissionais. Tivemos apenas uma modificação, que foi uma proposta colocada à votação, onde a maioria venceu. Que nas primeiras edições só se podia pegar de fora do município os goleiros. Agora, nessa edição, pode-se pegar três atletas de fora. Então foi uma coisa, não foi uma coisa deliberada pela pessoa do Laércio, foi uma coisa deliberada pela maioria dos participantes da reunião.
Bom, sobre agora a questão da premiação.
A questão da premiação é da mesma forma que nos outros anos, a gente faz o regulamento da competição e a tabela em si. Depois da tabela definida, a gente divulga o valor da premiação, porque a premiação ela depende da quantidade de jogos e do gasto que se tem com o pagamento de arbitragem, porque o valor de inscrição ele é pegado, somado no valor total, a gente faz um levantamento de quanto vai ser gasto com arbitragem e com algumas outras logísticas da competição, e o valor que sobra fica direcionado para a premiação. Então isso a gente deve estar definindo na outra semana, mandando para todas as equipes, e que geralmente é sempre aprovada com uma máxima aprovação pelas equipes.
Ok, aproveitando da arbitragem, como é que fica a situação da arbitragem em relação à participação? Cada equipe vai indicar arbitragem ou a coordenação vai em busca dessa arbitragem?
A competição, em todas as reuniões, e isso também foi discutido hoje, todas as equipes participantes, ela tem o direito de indicar um trio de árbitros da sua cidade. Geralmente algumas cidades não indicam. Hoje mesmo algumas cidades disseram que não tem interesse de indicar árbitros. Quando as cidades indicam, a gente trabalha com esses árbitros. Quando as cidades não indicam, a gente vai em busca de árbitros até em outras regiões, como ano passado a gente trabalhou com árbitros de Castro Alves, árbitros de Santo Antônio de Jesus, árbitros de Valença, mas a ideia é a gente trabalhar apenas com árbitros da região. Só que algumas cidades terminam não indicando a arbitragem, a gente termina trabalhando com árbitros de outros municípios.
Segurança nos jogos.
Olha, a segurança nos jogos, a gente vai ter sempre as equipes mandantes. Esse ano a gente vai ter um diferencial da competição, a gente não vai estar trabalhando só com sede, a competição esse ano vai ser no sistema ida e volta. Então, a responsabilidade de segurança, a questão de acompanhamento de saúde, ambulância, técnico de enfermagem, a questão de gandulas, maqueiros, isso é uma responsabilidade do mandante da partida. Isso é uma responsabilidade sempre do mandante da partida. É claro que, em algumas situações, o mandante da partida ele vai mandar os jogos em outra cidade, por não ter mando de campo no seu município, por não ter estádio. Então aí já é um acordo de cavalheiro entre a equipe, a cidade que vai ceder o estádio.
Inscrição, definido valor e prazo para pagamento?
O prazo para pagamento de inscrições, todo ano a gente dá aquele mesmo prazo, que é até o início da competição, mas em algumas situações a gente sabe que algumas prefeituras encontram um pouco de dificuldade para estar executando esse pagamento num curto prazo. Mas o prazo máximo é até a terceira, quarta rodada da primeira fase, para estar executando esse pagamento de inscrição. O pagamento de inscrição foi mantido no mesmo valor dos anos anteriores. A gente tentou hoje até diminuir um pouco o valor da inscrição, mas como isso ia onerar um pouco no valor da premiação, as equipes não terminaram aceitando essa diminuição.
Bom, outra situação também, quantidade de atletas inscritos.
Continuamos também com a mesma quantidade de atletas dos outros anos. Cada equipe pode escrever um quantitativo máximo de 25 atletas. Então a gente mantém a mesma coisa da primeira e da segunda edição.
Fórmula da competição.
A competição esse ano ela vai ter um diferencial. A gente não vai estar trabalhando mais com sedes. A gente vai estar trabalhando sim com grupos. A competição ela foi dividida em grupos de 4, com jogos ida e volta. Então todas as equipes que tiverem estádios aptos à prática esportiva vão poder estar fazendo seus jogos dentro de casa.
E quem não tiver, vai indicar um outro estádio?
Mas já existem alguns acordos, por exemplo, Santo Inês e de Quiriçá, que não tem estádio, já solicitaram aqui da cidade de Ubaíra jogar o seu mando de campo aqui em Ubaíra, nós já cedemos. Existem algumas outras cidades também que não tem mando de campo, mas aí é uma coisa que nós da organização, junto com as equipes, iremos buscar uma forma de todo mundo ter o seu mando de campo definido.
Aqui nessa reunião participaram representantes, por exemplo, de Santo Inês, Geraldo e mais dois companheiros, de Laje, Nalbaiano, Tani Moto, Ricardo Assis, de Amargosa, o Bilu, do Quilômetro 100, o Artênio e mais alguns companheiros. Também o pessoal da cidade de Brejões estiveram por aqui. Então a gente pode fazer aqui uma breve, digamos assim, nome de cidade, seleções participantes. Por exemplo, em um grupo está Laje, Mutuípe, Itatim ou São Miguel e Elísio Medrado. Ubaíra, no outro grupo, Ubaíra, Quilômetro 6, de Quiriçá e Amargosa. E no outro grupo, Laje do Tabocal, Entroncamento de Jaguaquara, Santo Inês e Brejões. É mais ou menos, já ficou definido, batido o martelo, poderá ter alguma alteração?
O martelo ele já está 90% batido aí. Temos uma situação aí de uma cidade ou duas, se eu não me engano, que está vendo a participação ou não na competição, mas nós já definimos que a competição ela vai ter um quantitativo de 12 equipes. Então, se houver alguma mudança, vai ser alguma coisa bem simples aí, a saída de uma equipe aí no máximo, mas a competição ela vai ter 3 grupos com 4 equipes, que vai dar um total de 12 equipes, que vai ser a mesma quantidade que nós tivemos nas duas primeiras edições.
A bola rola a partir do dia 27.
A partir do dia 27 de março a bola já vai rolar simultaneamente em todos os estádios que na tabela tiver mando de campo, porque a gente, esse ano a gente quer estar terminando a competição ainda no primeiro semestre, antes do São João. Nas duas primeiras edições nós planejamos terminar antes do São João e por alguns contratempos terminamos a competição no mês de julho. Esse ano a gente quer iniciar um pouco mais cedo para a gente estar terminando a competição um pouco antes.
Bom, primeira, segunda, já estamos agora na terceira edição da Copa Intervale. Qual a avaliação que se faz e o crescimento de uma competição como essa?
Olha, a cada ano a gente vê que a gente vai pontuando as falhas que a gente vem tendo na competição anterior. E a cada dia que passa a competição, ela vem se formalizando, se calendarizando ainda mais. Ela vem ganhando força no cenário não só do Vale, até porque esse ano nós vamos ter apenas equipes do Vale participando, mas é uma competição hoje onde cidades de vários outros territórios já conhecem, já vem assistir os jogos, é uma competição já bastante conhecida, e a gente acha que a competição ela tem tudo para continuar nessa crescente e futuramente ela atingir uma quantitativa bem maior de seleções participando dela.
Pontapé inicial dado na cidade de Ubaíra, o apoio do prefeito sobre uma competição como essa, sobre o crescimento do esporte local.
É como eu estava falando na reunião anteriormente, a gente sabe que é uma crise que a gente vem enfrentando aí a nível federal, só que graças a Deus o esporte aqui de Ubaíra, desde que nós entramos na gestão no ano de 2013, a gente desconhece essa palavra chamada crise, pelo menos no esporte, porque o nosso calendário ele vem crescendo grandiosamente. A cada dia que passa e a cada ano que passa, nosso calendário de eventos esportivos ele só vem crescendo. Todo ano a gente aumenta aí com 2, 3, 4, 5 eventos o calendário esportivo do município. E aqui, graças a Deus, a gente tem um prefeito que olha para o esporte. Todos os eventos que a gente lança o projeto, leva até o conhecimento dele o projeto, ele abraça a causa, ele nos dá todo apoio, não só o apoio financeiro, mas o apoio como pessoa, o apoio também como torcedor, o apoio também nos eventos, que ele também vem sempre prestigiando nossos eventos, aparece sempre nos eventos na quadra, no campo sintético, no estádio municipal. Então, a gente só tem a agradecer ao prefeito Fábio, porque nada disso estaria acontecendo sem a ajuda do prefeito, que a gente sabe que, infelizmente, para se fazer uma boa gestão esportiva municipal, a gente precisa do apoio do prefeito. E aqui o apoio ele é mais até do que 100%, porque tem alguns eventos que ele até me auxilia, dando algumas opiniões, dizendo que dessa forma é melhor, faz assim que é melhor. Então, o apoio a gente pode dizer até que ele é mais de 100%.
Telefone de contato da coordenação técnica para os membros, né, que esteja acompanhando essa matéria, e dizer que a Rádio Líder FM se coloca à disposição para que a gente possa, como sempre, dar cobertura a um evento tão grandioso aqui para o território do Vale do Jequitinhonha.
Com certeza, a gente vai passar nosso contato. Eu vou dar o contato aqui também da prefeitura, na nossa sala que a gente tem um telefone aqui, que é o 753544-2188. Tem o meu contato aí da Oi também, que é o 75988-375128. E o WhatsApp, que é um meio de comunicação bastante usado aí por nós do esporte, que é o 75998-318268. Qualquer interessado em participar de futuros eventos, qualquer interessado em saber mais detalhes da competição, é só entrar em contato, que a gente está sempre inteira à disposição para estar contribuindo e ajudando com o esporte da região.
Tá bom, então. Obrigado. Mais alguma coisa a acrescentar, Laércio? Fica à nossa disposição o seu microfone.
A única coisa que a gente tem a acrescentar aqui é agradecer a participação de vocês. Como a gente já falou na reunião, vocês, de uma certa forma, são um dos colaboradores da competição, porque essa parte que vocês fazem aí dá um brilho à competição, vocês levam a competição para fora do nosso território do Vale do Jequitinhonha, até porque a gente sabe que o site da Rádio Líder é bastante visualizado e a Rádio Líder é bastante ouvida aí, não só na nossa região, mas em toda a Bahia. Então a gente tem a agradecer a vocês, porque de uma certa forma vocês são um dos colaboradores para que essa competição venha crescendo grandiosamente no cenário esportivo baiano.
Muito bem, continue acessando o nosso site líder87fm.com.br, pois aqui estamos sempre na cola da notícia.
Ok, reunião ontem, tá aí, portanto estivemos ontem lá na cidade de Ubaíra, de formas que durante a semana, no decorrer da competição, a Rádio Líder FM vai estar repercutindo tudo que acontece nesse certame. Agora em Laje, pontualmente 8 horas da manhã. Nada mais acrescentar, não se agradecer a você pela audiência e a simpatia e dizer que estamos sempre juntos. Continue conosco. Acesse líder87fm.com.br, pois aqui estamos sempre na cola da notícia.
A Líder FM agora está na palma de sua mão. Baixe agora mesmo nosso aplicativo Líder 87 FM na Play Store e ouça nossa programação em Laje ou qualquer lugar do mundo. Peça sua música, participe da nossa programação, ganhe prêmios e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, com reportagens em fotos, vídeos e áudios. Baixe já, é grátis.